Reportagem especial.
Há 40 anos, o plenário do Congresso Nacional votava uma proposta de emenda à Constituição que tinha o objetivo de restabelecer a democracia e instituir o voto direto para presidente da República. Para que essa votação acontecesse, a população precisou se mobilizar no que ficou conhecido como Movimento Direta Já. Neste primeiro capítulo da reportagem especial, eu, Paula Moraes, conto a história dessa votação.
Ando com minha cabeça já pelas tabelas. Claro que ninguém se toca com minha aflição. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela.
O dia era 25 de abril de 1984. As ruas vinham sendo tomadas por manifestantes vestidos de verde e amarelo. Pelo Brasil, buzinaços e panelaços serviam de grito a uma população que já convivia há duas décadas com uma ditadura militar e que lutava pelo direito de eleger seu próprio presidente. Neste 25 de abril de 2024, já são 40 anos da votação da emenda que pretendia acabar com a ditadura e instituir eleições diretas para presidente. A chamada Emenda Dante de Oliveira, em homenagem ao deputado que apresentou o texto, estabelecia que o presidente e o vice-presidente da República deveriam ser eleitos ao mesmo tempo por sufrágio universal e voto direto e secreto para um mandato de 5 anos. A proposta de emenda da Direta Já foi apresentada um ano antes de sua votação e percorreu um caminho até chegar ao plenário do Congresso.
Provavelmente não deixa a cidade dormir. Quando vi um bocado de gente descendo as favelas.
Em 1983, o Brasil ainda vivia o regime militar que, sob o comando de João Figueiredo, prometia uma abertura política, mas nos seus termos. Não seria simples aprovar no Congresso uma emenda que restabelecesse a democracia de uma vez. O então deputado pelo PT, Ayrton Soares, conta que para aprovar um texto como esse, era preciso engajar multidões.
Existiam várias emendas, mas Dante de Oliveira foi escolhida por nós por ser a mais fácil de ser conduzida perante a opinião pública. E essa luta para a volta para a democracia fez com que, de repente, nós estivéssemos engajados num processo mobilizando massas, fazendo comícios pelo país inteiro.
As manifestações diretas já começaram tímidas, com pouca gente nas ruas. A primeira de que se tem notícia foi em Pernambuco, em março de 83. Aos poucos, esses comícios foram crescendo e se transformando em multidões. Reuniam estudantes, sindicalistas, políticos, artistas. Compositores como Milton Nascimento, Caetano Veloso e Chico Buarque contribuíam com os hinos do movimento.
Mesmo com tantas setas, tantas mutretas, com tantas tetas, com tantas metas, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando as diretas.
O último grande comício, a menos de 10 dias da votação da emenda em São Paulo, reuniu cerca de 1,5 milhão de pessoas. Ayrton Soares relembra esses momentos.
Nós fizemos comícios importantíssimos no Brasil inteiro. Nós fizemos um comício que tinha mais de 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, em frente à Igreja da Candelária.
O deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, era capitão da Polícia Militar à época.
A minha opinião a respeito das manifestações a favor das diretas já é que foram necessárias. Eu acho que o país vivia um regime militar e essas manifestações direcionaram o povo brasileiro a fazer eleições diretas e foi o que aconteceu. Em virtude da qualidade das manifestações, ordeiras, sem nenhum tipo de tumulto.
Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela.
A sessão para a votação da emenda Dante de Oliveira começou pela manhã. Foi longo o debate, que só teve fim às 2 da madrugada do dia seguinte.
Onde se resolve os problemas políticos da nação, onde os brasileiros aqui não podem chegar.
O tempo do nosso orador está encerrado e faço um apelo.
Eu quero fazer, senhor presidente, um
nas ruas do país, carros buzinavam em apoio ao texto. Apoiadores vieram se manifestar em frente ao Congresso. João Figueiredo havia decretado estado de emergência no Distrito Federal e em cidades no entorno da capital. Estradas foram bloqueadas. Carros que buzinavam em apoio à emenda eram chicoteados por militares a cavalo. O ex-deputado Ayrton Soares comenta.
Nós tínhamos um Congresso cercado pelas forças militares. Cercado. Apagões foram deflagrados por todo o país. Quer dizer, a ameaça era muito grande contra quem pudesse votar a favor das eleições diretas.
Comandou a sessão o senador Moacir Dalla, presidente do Congresso Nacional. Ele era do PDS, partido que apoiava a ditadura. Logo no início da sessão, o deputado Freitas Nobre, do PMDB, partido que apoiava a emenda, se referiu aos anseios da população.
A nação inteira espera que esta casa, na sua autonomia, na prova de sua independência, possa assegurar a vontade popular clamada pelas multidões nas praças públicas.
Como o texto modificava a Constituição, não bastava o voto da maioria. Era necessário que pelo menos 320 deputados, de um total de 479, dissessem sim às diretas, para que a emenda fosse analisada pelo Senado. Mas, ao final da sessão, Moacir Dalla anunciou o decepcionante resultado. Foram 298 votos a favor, 65 contra e 3 abstenções.
A proposta foi rejeitada pela Câmara. Seja assim, que seja submetida ao Senado, estão prejudicadas as emendas de número 6, 8, 20, 93, constantes dos itens 2 e 3 da pauta. A mesa quer silêncio. Esgotado o tempo regimental para a duração.
Senhor presidente,
está encerrada a sessão.
Senhor presidente.
Faltaram 22 votos favoráveis. Um dos motivos para isso foi que, por causa da pressão do regime, 113 deputados não foram ao Congresso votar. O ex-deputado Ayrton Soares conta o que aconteceu em seguida à derrota.
Eu via as pessoas chorando nas galerias da Câmara dos Deputados. Mas isso não fez com que nós pudéssemos perder as esperanças de conseguir o restabelecimento da democracia do país.
Eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça de um homem que olhava as favelas. Minha cabeça rolando no Maracanã.
A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, é filha de Nelson Carneiro, ex-deputado, ex-senador e ex-presidente do Senado, falecido em 1996. Na época das diretas, ela tinha 21 anos.
Todo mundo sonhou que a gente ia conseguir, perdemos. Eu me lembro do papai organizando aqui na Cinelândia o movimento Diretas Já. Enfim, era ele, Tancredo, Franco Montoro, Brizola, Lula, enfim, as lideranças da época, né, dos diversos partidos que defendiam a democracia. E a gente perdeu, né, por muito poucos votos, mas também foi uma pressão gigantesca nos deputados.
O deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, era tenente da Polícia Militar à época. Ele afirma que torceu muito pela emenda.
Como militar, eu não tinha partido, não poderia ter partido e não falava quase em política. Mas o meu sentimento democrático, a minha família, enfim, todos nós nos envolvemos torcendo para que realmente passasse a direta já.
Mas a derrota da emenda não foi o fim do sonho de uma democracia. Irma Rosseto Passoni, deputada federal à época, acredita que o movimento das diretas serviu para despertar uma consciência na população.
Eu acho que a direta já foi o reconhecimento da cidadania, da democracia. Nasce o anseio do cidadão poder dizer, poder falar, votar, escolher seus representantes e batalhar para que esses representantes olhem para os cidadãos e cidadãs, porque são só representantes.
O voto direto finalmente veio com a Constituição de 1988 e pôde ser concretizado no pleito que elegeu Fernando Collor presidente do Brasil em 1989. próximo capítulo desta reportagem especial, deputados e especialistas discutem o que aconteceu com a democracia brasileira nesses 40 anos desde o movimento Direta Já.
Reportagem especial.